Não pira, respira, com Patrícia Calderon.
Oi, boa tarde, no ar mais um Não Pira, hein? Respira, respira fundo, meu povo, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Eu sou Patrícia Calderon e trago mais uma entrevista especial aqui no Não Pira. O meu entrevistado hoje é o Dr. Thiago Souza, ele que é ortopedista e especialista em joelho. Olha, eu tenho tanta pergunta para fazer para ele que você nem imagina.
Muito obrigado pelo convite.
A gente estava aqui batendo um papo nos bastidores que eu sou totalmente sedentária e eu imagino que um monte de gente vai meio que se identificar comigo, claro, né? E de uns tempos pra cá, pra poder começar a melhorar minha saúde mental e até a questão, eu entrei na menopausa e a gente precisa também fazer algumas coisas legais no corpo pro hormônio funcionar, eu comecei a caminhar. Só que eu tenho um problema no joelho, então essa caminhada sem um acompanhamento, eu tô caminhando 4 km por dia, eu entendi que também pode ser uma coisa ruim, né? Então a gente vai para poder beneficiar, mas pode atrapalhar em algum aspecto. E eu queria justamente que o senhor me explicasse o que pode acontecer com uma atividade física feita de forma errada.
Claro, claro. Patrícia, a gente sempre avalia alguns aspectos relacionados ao início de uma atividade nova, principalmente se essa atividade está trazendo conforto, se porventura algumas dores estão sendo associadas e recorrentes, né, em decorrência desse novo esforço. Mas o que é mais importante é a gente avaliar o seu nível de preparo para essa nova demanda. O que a gente entende é que um bom equilíbrio entre a demanda que você escolheu, e isso a gente pode associar às suas atividades diárias, o seu trabalho, o seu lazer, o seu esporte, a sua atividade física, com o nível de preparo da sua musculatura para ajudar a suportar, para proteger o joelho, para proteger as outras articulações, para de certa forma você conseguir progredir, né? Atingir níveis de performance na sua caminhada, evoluindo para um trote, uma corrida, de maneira segura. Então, o que a gente entende como algo mais seguro e satisfatório é associar exercícios de impacto, como a caminhada, a exercícios de fortalecimento muscular.
Agora, quem tem problema no joelho, eu tenho várias dores articulares. Já não seria uma boa dica eu estar fazendo só a caminhada e não trazer um fortalecimento no paralelo, né? Já está tudo errado.
Na verdade, não está errado desde que as coisas estejam ajustadas.
O que, que é estar ajustado?
É você não sentir dor. É você ter um limite de conforto que não passe do adequado. Então, assim, submeter-se a uma atividade de caminhada em dias alternados, que é uma das principais características, evitar caminhar em dias consecutivos, porque você gera um pico inflamatório, como toda atividade que usa as articulações, e isso deve descansar ao longo dos dias subsequentes para uma nova atividade.
Então, já estou fazendo errado, não é legal todo dia.
O ideal é que você faça em dias alternados, ou então faça um bom controle do volume e da intensidade dessa caminhada. Então, assim, se para você é interessante caminhar em dias consecutivos, que você caminhe em volumes menores, ou seja, por menos tempo, menos quilômetros, ou que você busque fazer treinos mais intensos e ajude no teu objetivo de queima e gasto metabólico. Mas sabendo que o grande termômetro é qual será a repercussão que a tua articulação vai sentir e vai te avisar durante a atividade ou no pós-atividade. Algumas pessoas não sentem nada durante a atividade, mas na hora de dormir ou no dia seguinte,
latejando,
sentem o desconforto. E você tem que saber exatamente o que é que você fez, qual foi a demanda que, porventura, tenha passado do ponto para um ajuste, um controle. Quando a gente recomenda que o paciente faça o trabalho de fortalecimento, isso aumenta o seu limiar, sua capacidade de absorver e de aguentar os esforços. Quando a gente recomenda que o paciente também treine a caminhada ou atividade com impacto em dias alternados, isso também ajuda na proteção, porque o joelho ele fica desinflamado depois de uma atividade anterior. Então, se a gente pudesse definir assim uma estratégia perfeita, seria alternar a atividade com impacto junto com os exercícios de fortalecimento muscular.
Aí como ficaria? Por exemplo, caminhada de segunda, quarta e sexta e de terça e quinta...
Musculação.
Musculação.
Ou pilates, ou outra atividade que gere esse ganho de resistência muscular.
Tá vendo, telespectador ouvinte? Não faça como eu, que estou caminhando todo dia. Comecei a desembestar, caminhar 4 quilômetros por dia. Achei que eu estava me sentindo o máximo, quando na verdade não é adequado. Doutor, o senhor é ortopedista. É verdade que o joelho é o local de maior impacto do corpo, principalmente na atividade física, e por quê?
O joelho é uma articulação de amortecimento,
é
de absorção.
É o cérebro dos ossos?
É, a gente consegue encarar isso, é um termo que às vezes eu utilizo muito no consultório, de como os reflexos e a forma como o joelho interpreta e amortece ou absorve aquele estímulo, ele vai ser reconhecido pelo nosso cérebro como um aviso, um alerta ou uma zona de sensibilidade. O que a gente sabe é, use o seu joelho para que você tenha qualidade de vida. O grande problema nessa nossa relação e na nossa conversa é quando alguma situação que porventura vem acontecer no seu joelho está atrapalhando as suas demandas, as suas atividades. Às vezes a gente leva em consideração que eu tenho dificuldade para caminhar ou para agachar, mas a gente tem que pensar o seguinte, de que forma isso está comprometendo a sua qualidade de vida? O que é que você precisa fazer durante essa caminhada? Às vezes é uma viagem e aí tem dificuldade para passear nos locais em que você resolveu conhecer. Algumas pessoas têm dificuldade para se agachar e isso influencia na dificuldade para brincar com uma criança, com os netos, por exemplo. Atividades esportivas também que se tornam, digamos, limitadas por conta disso. Então a gente tem sempre que ter muito critério na avaliação e no melhor tratamento para que o nosso paciente, para que as pessoas não percam qualidade de vida.
A gente está falando muito de joelho porque é a sua especialidade, claro, né? Mas qual que é a outra parte do corpo que recebe esses impactos de atividade física?
A coluna também acaba amortecendo bastante de acordo com as demandas ou com os esportes ou com as atividades específicas. Os quadris e os tornozelos. Se a gente pudesse definir em escala de acometimento, a gente considera joelho e coluna como os principais, depois quadril e tornozelo.
Eu vou falar uma coisa agora que quem estiver me ouvindo vai dar risada. Falei, meu Deus, essa menina tem tudo, né? Eu tenho problema no joelho, tenho 3 hérnias de disco na lombar e tenho uma bursite no ombro direito. Quem tem esse problema, você falou que o impacto da coluna e do quadril, ele quando recebe também muito impacto na atividade física, pode ser prejudicial. Quem tem 3 hérnias como eu na lombar, que precisa? Pode fazer musculação ou é mito?
Deve fazer.
Porque muita gente fala, não vá para musculação para não ter muito impacto, vá fazer pilates, então é mito.
Quando a gente fala sobre as cadeias musculares que vão proteger o joelho, elas são praticamente as mesmas que vão proteger a coluna, certo? Existe uma região central no corpo da gente, que a gente chama, podemos chamar de cintura pélvica ou musculatura intrínseca, que são músculos que são importantes para estabilizarem os movimentos do joelho, então eles impedem que o joelho sofra com sobrecargas mecânicas ou exercícios ou esforços de maneira errada, e praticamente na mesma proporção eles estão protegendo a nossa coluna. Então fazer exercício de fortalecimento de maneira orientada, organizada, de acordo com o que você precisa, é o que vai trazer mais benefícios para todas as suas articulações, para os seus ombros também. Se a gente tem essa região forte, isso vai facilitar com que você levante um peso acima da cabeça, por exemplo. E isso vai gerar menos esforço para o seu ombro, que já está com algum grau de comprometimento.
É, a artrite reumatoide tem a ver também com os ossos?
Tem a ver. A artrite reumatoide é uma doença que acontece por alteração no sangue. O paciente apresenta uma atividade reumatológica, ou seja, uma atividade inflamatória maior, e isso causa um dano na articulação. São aqueles pacientes que desde muito jovens ou de muito, muito cedo na vida começam a apresentar inflamações nas articulações. E são inflamações normalmente espontâneas. A gente estava conversando sobre a dor em decorrência de um esforço, de uma atividade, mas os pacientes com doenças reumatológicas eles vão apresentar aquilo por uma condição própria do organismo reagindo contra algumas células do seu corpo. E aí, uma vez que ele apresenta ao longo da vida vários episódios de inflamações recorrentes, isso causa dano articular. É uma das causas de uma artrose secundária mais precoce. Então, os pacientes eles vão apresentar um desgaste avançado numa idade mais jovem.
Doutor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acredito que a gente tenha colaborado com muita gente que está ouvindo a gente aqui através da Jovem Pan. Muito obrigada, doutor, e a gente se vê numa próxima.
Patrícia, eu que agradeço.
Bom, Não Pira e Respira fica por aqui, mas a gente volta sexta-feira que vem aqui no nosso bate-canal aqui na sua Jovem Pan Fortaleza 92,9. Se você tiver alguma sugestão sobre saúde mental, manda aqui pra gente. Com certeza a gente vai colocar aqui na nossa roda de bate-papo. A gente se vê sexta. Tchau.
Não pira. Respira.